perceberam que o tiro saiu pela culatra. Porque a brasileiro, é, que não é bobo nem nada, percebeu que tudo isso é muito ruim para o Brasil. Né? Então estava lá a família Bolsonaro agindo contra o Brasil. Não à toa, o Flávio Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai destacar, fez vídeo hoje, mostrou uma carta lá que enviou para os Estados Unidos, dizendo que solicitou ao Trump para não colocar as tarifas. Então eles perceberam que o negócio é ruim, né? E agora vai tá dizendo que vai entrar na justiça contra o presidente Lula. A gente vai ouvir a matéria da Débora Costa, mas antes vale uma correção. O presidente Lula cometeu um ato falho, viu, Ricardo Garcia? O pessoal que lembra das aulas de história deve lembrar muito bem que quem foi enforcado foi Tiradentes. O Joaquim Silveira dos Reis não foi enforcado, como disse o presidente Lula, né? O Joaquim Silveira dos Reis, ele traiu o Tiradentes, que foi enforcado, né? Mas, então, o presidente cometeu um ato falho, mas o Flávio aproveitou o ato falho e tomou para ele a acusação e está dizendo que o presidente Lula ameaçou. Vamos ouvir a Débora Costa.
O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que vai ao STF contra o presidente Lula por incitação ao crime e ameaça após declarações contra o novo tarifaço dos Estados Unidos aplicado ao Brasil. Em evento em Goiás nessa terça-feira, o petista atribuiu a nova taxação à família Bolsonaro, chamou os filhos do ex-presidente de traidores e vendilhões e ainda citou o destino de Tiradentes de enforcamento ao falar de traição da pátria. Durante a cerimônia para receber o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, nessa terça-feira, Flávio Bolsonaro chegou a exibir a gravação da fala de Lula ao público e rebateu afirmando que não tem medo de ameaças.
Eu venho para cá indignado hoje, porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Ele simplesmente ameaçou um concorrente, um adversário político. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos. E você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem.
Também em referência à declaração dada pelo presidente, o senador decidiu usar uma camisa durante o evento com os dizeres em latim: liberdade ainda que tardia, lema da bandeira de Minas Gerais e símbolo da Inconfidência Mineira e de Tiradentes. Ainda no discurso, Flávio Bolsonaro subiu o tom das agressões contra o presidente e usou termos como de vagabundo para criticar o PT. Por fim, afirmou que Lula quer proteger o PCC e o Comando Vermelho, se referindo à decisão do presidente Donald Trump em tratar as organizações criminosas como terroristas, mas evitou falar do novo tarifaço de 25% imposto pelo país norte-americano. Após a cerimônia, Flávio Bolsonaro participou de um encontro estadual do PL para o lançamento da pré-candidatura ao Senado do presidente estadual do partido, Domingo Sávio. Nesta quarta-feira, o senador terá o terceiro e último dia de agendas em Minas Gerais, com eventos marcados em Belo Horizonte, além das cidades de Betim e Patos de Minas, em busca de apoio no segundo maior colégio eleitoral do país. De Belo Horizonte, Débora Costa.
Bom, vamos falar do aspecto econômico, né, que é importantíssimo. Né, dessa vez, as tarifas atingem um quinto das exportações brasileiras e, pelo menos, aqueles produtos mais importantes e que fazem falta lá nos Estados Unidos, porque o Trump é tudo menos bobo, né, nesse aspecto. Ele percebeu que para ele também foi um tiro no pé a imposição daquelas tarifas, porque gerou inflação, né? Carne brasileira, café brasileiro, suco de laranja brasileiro, de alto consumo nos Estados Unidos. Os americanos, eles produzem, por exemplo, 10% apenas do café que eles consomem. Então, obviamente, na medida em que ele impôs aquelas tarifas lá atrás no cafezinho, né? Obviamente que aumentou o preço lá para eles. Hambúrguer, a mesma coisa, né? Metade da carne que eles utilizam para fazer hambúrguer sai do Brasil. E eles comem pouco hambúrguer, né, Ricardo Garcia? Os americanos, quase nada, né? Eles nem gostam, né? Nem gostam. Então, esses produtos estão de fora. também autopeças, aviões, porque a Embraer, por exemplo, tem fábrica lá nos Estados Unidos. Né? E vai taxar equipamentos e peças de aviões que chegam lá nos Estados Unidos e vai encarecer o avião que está sendo produzido lá nos Estados Unidos. Então, pelo menos essas questões não estão envolvidas e o Igor Cardim traz para a gente os detalhes.
Cerca de 21% das exportações brasileiras para os Estados Unidos podem ser atingidas pela tarifa adicional de 25% proposta pelo governo americano. Os principais setores afetados pela medida são as máquinas industriais, equipamentos plásticos, produtos de madeira, calçados, ferro fundido, pescados e crustáceos. Para a Confederação Nacional da Indústria, a medida pode elevar custos, reduzir a competitividade e afetar cadeias produtivas nos dois países. A Anshan Brasil ressaltou que a proposta ainda é preliminar e que existe uma janela até 15 de julho para negociações antes da decisão final. Ao jornal da CBN, o CEO da entidade, Abrão Neto, disse que o empresariado deve participar do diálogo entre os dois governos para evitar novas barreiras comerciais.
O setor privado continuará em contato aqui com o governo brasileiro, em contato com o governo americano, se mobilizando de uma maneira coordenada. A investigação ainda não terminou, há ainda etapas previstas para as próximas semanas, há a possibilidade de apresentação de comentários, uma nova audiência no início de julho. Então, a participação do setor empresarial é fundamental. Agora, ela não substitui o papel dos dois governos, que podem construir aí uma solução que evite essas novas tarifas.
Já a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados pediu que os pescados brasileiros também sejam excluídos de eventuais medidas tarifárias, argumentando que o setor não está entre os alvos da investigação americana. O setor calçadista também manifestou preocupação com a proposta. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados avalia que a nova tarifa surge justamente em um momento de recuperação das exportações para os Estados Unidos, que é o principal mercado externo do segmento. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, defendeu a revogação da proposta e disse que a medida pode afetar empregos ligados aos setores.
Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço, 25% na seção chamada seção 232 e 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se converter em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
Apesar do impacto potencial, uma extensa lista de exceções preserva produtos estratégicos da pauta exportadora brasileira, como carne bovina, café, frutas, suco de laranja, aeronaves e peças, além de petróleo, minérios, fertilizantes, produtos farmacêuticos e terras raras. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Igor Cardim.
30 minutos desta quarta-feira, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A Polícia Federal apreendeu nos últimos 10 anos mais de 43 milhões de reais em espécie durante operações contra crimes eleitorais no Brasil. O levantamento é da Globo News. O ano de 2024 registrou o recorde histórico dessas apreensões, com mais de 28 milhões de reais confiscados. O salto foi gritante em relação aos pleitos anteriores, como 2022, quando a quantia apreendida foi de 5 milhões de reais, e 2020, que teve 2 milhões de reais confiscados. Os supermercados passarão a funcionar somente até 11 da manhã nos domingos e feriados em Goiás. Segundo reportagem da TV Anhanguera, apenas 3 cidades não fazem parte do acordo: Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Nesses municípios, a categoria de funcionários é representada por sindicatos municipais. Nas outras cidades, caso a regra seja desrespeitada, o supermercado deverá pagar multa de R$500 por cada trabalhador e cada dia trabalhado irregularmente. A regra passa a valer a partir do próximo fim de semana. O exército do Kuwait disse que as defesas aéreas do país estavam interceptando ataques hostis de mísseis e drones na madrugada desta quarta-feira. Ao mesmo tempo, sirenes do sistema de defesa aéreo voltaram a soar no Bahrein pela primeira vez desde o cessar-fogo assinado em 16 de abril entre Estados Unidos e Irã. Segundo o Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas, os ataques partiram do Irã e foram repelidos com sucesso. No horário de Brasília, 00:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Mirval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Trinta e quatro minutos desta quarta-feira, para a gente fechar o pacote aqui sobre as consequências da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, vamos voltar a Brasília com a Samantha Klein.
O governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar do governo dos Estados Unidos que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais e já busca alternativas. O Planalto não descarta fazer uso da lei da reciprocidade, mas aposta no diálogo e na abertura de novos mercados, em especial após as sinalizações da China. O governo chinês reconheceu o Brasil como área livre da febre aftosa, abrindo espaço para produtos que hoje dependem de habilitação e aceitação sanitária específica. O presidente Lula disse que aguarda um contato de Trump e lembrou da química entre eles, mas também agradeceu à China pela decisão, que saiu após uma visita do chanceler Mauro Vieira a Pequim.
Como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça. O que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com as coisas, eu vou vender para outro.
Ao mesmo tempo, a diplomacia vê espaço para negociar com os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para esta missão. Ele afirmou que o governo vai trabalhar com o diálogo até o dia 15 de julho para que as tarifas não sejam implementadas.
Não tem tema proibido e o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou a possibilidade de colocar o PIX em negociação com os Estados Unidos.
É evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países.
Do campo oposto, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ter enviado uma carta ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, pedindo que as sobretaxas não sejam aplicadas ao Brasil. Nas redes, ainda atribuiu as sanções ao que classifica como um tom agressivo de Lula contra os norte-americanos. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Samantha Klein.
Bom, o presidente Lula tem razão, né? Quando destaca que se os Estados Unidos não querem comprar do Brasil, o Brasil vai ter para quem vender. Agora, tem razão em partes, porque os Estados Unidos, obviamente, são importantes no nosso comércio. Os Estados Unidos dependem do Brasil? Dependem, mas a gente depende mais dos Estados Unidos. Então, esse é um fato. Mas não há dúvida nenhuma que o presidente Lula ressalta um aspecto importante, principalmente no momento em que há uma disputa por hegemonia entre Estados Unidos e China. Né? Não há dúvida nenhuma que a gente está passando por um momento histórico de uma nova configuração mundial em que a China cada vez mais desafia a hegemonia dos Estados Unidos. E quem acompanha as notícias, né, Ricardo Garcia, deve lembrar que a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos, que foi lançada no ano passado, lembra muito bem a doutrina Monroe, né, que lá no século XIX lembrava que a América era para os americanos, né, aquela ideia. Né, logo após as independências dos países latino-americanos da Europa, os Estados Unidos chegaram e falaram, olha, aqui é o nosso guarda-chuva, vocês não venham mais aqui colonizar os países da América, porque a América é para os americanos. É mais ou menos isso, né, um resumo da doutrina Monroe. E a doutrina que foi lançada no ano passado, no ponto de vista da segurança para os Estados Unidos, relembra um pouco essa ideia. Os Estados Unidos estão com essa ideia de, mais uma vez, exercer cada vez mais influência na América. E obviamente que essas tarifas que estão sendo impostas ao Brasil, por exemplo, afastam o Brasil dos Estados Unidos e empurram o Brasil para quem? Para a China. O presidente Lula destacou isso. Hoje a China é o nosso principal parceiro econômico. Os Estados Unidos são o segundo melhor parceiro, né? Então, obviamente que se os Estados Unidos impuserem essas tarifas realmente a partir de meados de julho, de alguma forma, né, o Brasil vai perder? Vai diminuir as suas exportações? Vai. Mas, do ponto de vista geopolítico, é essa ideia de que o Brasil se aproxima cada vez mais da China, como já estamos aproximados, né? E o Brasil faz parte do BRICS há muito tempo. A gente tem lembrado aqui a necessidade do presidente Lula de exercer aquela ideia pragmática, né, de se afastar, manter uma equidistância pragmática, né, não fechar negócio de acordo com ideologias, mas levar em consideração os interesses do país. É isso que tem que fazer um governante, e o presidente Lula tem agido desta forma, sempre lembrando que um chefe de Estado não tem amigos, tem interesses. Obviamente que quando há uma relação, quando há uma química boa entre os chefes de Estado, pode ajudar. Mas sempre à frente tem de estar o interesse do país. E é o que o presidente Lula vem fazendo, e é o que o presidente Donald Trump não fez ao longo dos últimos meses, quando impôs tarifas ao Brasil com motivações políticas, prejudicando inclusive a população americana. Agora, isso é problema deles. Vamos tratar aqui da nossa questão, e daqui a pouquinho a gente vai trazer a nossa entrevista com o professor Gilberto Braga, que a gente aborda exatamente esse aspecto econômico. Chama demais a atenção os Estados Unidos quererem colocar tarifas no Brasil neste momento, quando a nossa relação bilateral comercial com eles é extremamente negativa para o Brasil e positiva para os Estados Unidos. Estava olhando os dados, nos últimos 10 anos a balança comercial entre os dois países é extremamente superavitária para os americanos. São 90 bilhões de dólares de superávit para os Estados Unidos, isso só se a gente pensar em bens. Se a gente coloca serviços também, como a questão de turismo, de royalties, pula lá para 257 bilhões de dólares o superávit dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil está comprando muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos estão comprando do Brasil. Então, isso já chama demais a atenção. O problema maior do Trump é com a China. A gente destacava aqui, quando o Trump assumiu esse segundo mandato, os Estados Unidos tinham fechado o ano anterior com um déficit na balança comercial de quase US$ 1 trilhão. E a China, em contrapartida, fechou o ano com superávit de mais de US$ 900 bilhões. Então, uma situação completamente diferente. A China vendendo muito mais para fora do que comprando e os Estados Unidos comprando muito mais do que vendendo. Então, é normal, é legítimo que o presidente Donald Trump, ao assumir o governo, tenha se sentido desgostoso em relação, incomodado em relação a essa situação. Agora, que ele vire a artilharia dele lá para a China e para os países onde eles têm déficit comercial. Aqui no Brasil, não. E no Brasil, não tem. Esse é um dos aspectos que a gente vai abordar com o professor Gilberto Braga daqui a pouquinho. Vamos acionar Bruna Barbosa, tem a palavra do governador Tarcísio de Freitas sobre a operação da polícia que está investigando irregularidades no contrato da prefeitura, que tem como beneficiária a ONG, cuja presidente é a produtora do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só isso, né? Só isso. Então, um contrato de mais de R$ 100 milhões para instalar pontos de Wi-Fi em São Paulo, que não foram instalados em sua totalidade. E aí teve um aditivo lá que foi para mais de R$ 150 milhões para instalar pontos de Wi-Fi, muitos não instalados. E a investigação vai nos mostrar se parte desse dinheiro foi ou não usada no filme. Porque a cidadã é presidente da ONG e produtora do filme. Então, vamos ver se não misturou lá, né, Ricardo Garcia, as contas, né, em algum momento. E é isso que a investigação vai nos mostrar. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todo mundo dizendo que é questão política. O próprio prefeito, né, de São Paulo, né, disse anteontem, porque talvez seja questão política, não, vamos esperar, né, prefeito? Não dá para fazer esse tipo de conjectura quando a polícia mostra dados de que há desvios, de que há irregularidades nas notas emitidas, R$ 16 milhões em notas irregulares, né? Vamos ouvir a Bruna Barbosa.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, defendeu a autonomia da Polícia Civil na operação que teve como alvo a Prefeitura de São Paulo e uma ONG contratada para instalação de pontos de Wi-Fi gratuitos na capital. Na segunda-feira, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, contestou a operação e afirmou que a administração municipal já havia fornecido os documentos solicitados. Nunes também disse não descartar uma motivação política por trás da investigação. A declaração teve ampla repercussão nos bastidores políticos, já que indiretamente representou uma crítica à atuação da Polícia Civil subordinada ao governo de Tarcísio. A CBN apurou que o prefeito e o governador conversaram sobre o assunto após a operação. Questionado pela CBN, Tarcísio afirmou que a atuação da polícia ocorreu a partir de uma demanda do Ministério Público e reforçou que o governo não interfere nas investigações.
A polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações. É uma instituição de Estado. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
Tarcísio cumpriu a agenda em Rio Claro, no interior paulista, antes de iniciar mais uma edição da Caravana 3D, programa em que secretários estaduais percorrem diferentes regiões do Estado para anunciar investimentos, entregar obras e receber demandas de prefeitos. Como a CBN tem mostrado, o governador intensificou as viagens pelo interior e há expectativa de novas caravanas até 4 de julho, prazo estabelecido pela legislação eleitoral para participação em inaugurações e entregas de obras públicas. Questionado sobre críticas da oposição de que estaria concentrando agendas para agradar prefeitos em ano eleitoral, Tarcísio ironizou. Ao lado de prefeitos da região, perguntou se algum deles estava bravo com o governo e afirmou que se Fernando Haddad, do PT, mantiver esse discurso durante a campanha, não irá a lugar nenhum. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Meia-noite 47 de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro. Mas daqui a pouco a gente vai falar. Vamos agora com informações sobre o governador Cláudio Castro, que teve mais uma derrota nesta terça-feira. Quem traz para a gente as informações é o Matheus Maciel.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a inelegibilidade do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Em sessão realizada nesta terça-feira, a corte rejeitou os recursos da defesa dele e também do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. A derrota só não foi completa porque os ministros também negaram, por 5-2, um pedido do Ministério Público Eleitoral que solicitava a cassação do mandato de Castro, medida que forçaria o Rio a realizar eleições diretas de forma imediata. A decisão faz com que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto, continue no cargo de governador de forma interina. Ele segue respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto o processo que definirá por eleições diretas ou indiretas está paralisado. No plenário, o relator do caso foi Ricardo Vilas Boas Cueva. O magistrado argumentou que não houve decisão da maioria pela cassação, já que apenas 3 dos 7 integrantes do tribunal defenderam essa punição no julgamento de origem.
Verifico que não se formou maioria expressa para a cassação do diploma do então governador, havendo apenas 3 votos nesse sentido. E não existe, portanto, contradição interna no julgado. Do mesmo modo, não há omissão a ser suprida, pois a ausência de maioria expressa para a cassação do diploma impede que tal consequência conste do resultado proclamado ou da ementa.
A divergência vencida foi aberta pelo ministro Floriano Marques. No entendimento dele, por haver confirmação do crime de abuso de poder político, a cassação do mandato deveria ser obrigatória.
A conclusão, ao meu ver, lógica, inescapável, diante do reconhecimento da ofensa ao artigo 22 da Lei Complementar 64, não pode ser outra senão, além, claro, da declaração de inelegibilidade dos responsáveis pelas condutas, a cassação autônoma do diploma da chapa majoritária, dado que nós, em maioria, reconhecemos a existência do abuso do poder político.
O desfecho no Tribunal Eleitoral funciona agora como um gatilho político que faltava para destravar o xadrez no STF. O Supremo aguardava justamente a posição final do TSE para julgar o mérito das ações que vão definir o modelo definitivo da sucessão do governo do Rio. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
A gente continua no Rio agora com o Diogo Bugalho, tem as informações sobre o 9º dia de julgamento do assassinato cruel e covarde do garotinho Henri Borel.
Monique Medeiros, mãe de Henri Borel e ré por omissão no assassinato da criança, prestou depoimento ao Tribunal do Júri nessa terça-feira, 9º dia de julgamento do caso. Pela primeira vez, ela disse acreditar que o então companheiro, o ex-vereador Jairinho, matou a criança. Até então, Monique vinha sustentando a hipótese de acidente doméstico. Num depoimento de cerca de 6 horas, a ré se emocionou e chorou diversas vezes. Ela disse que nunca negligenciou o bem-estar do filho e que, se soubesse de agressões contra o menino, estaria respondendo pelo homicídio do Jairo ou enterrada ao lado do filho. Monique alegou que, na noite da morte de Henri, estava dormindo, provavelmente sob efeito de remédios. Ela disse que o ex-vereador costumava diluir comprimidos nas bebidas dela, mas que não se lembra se ele fez isso naquele dia. Afirmou ainda que mentiu na primeira versão dela, porque ainda não tinha entendido bem o que havia acontecido e decidiu seguir a narrativa de Jairinho. Jairinho falou na sequência. Ele se recusou a responder a perguntas da juíza e só falou aos próprios advogados. O ex-vereador negou um histórico de agressões relatado por testemunhas durante o julgamento. O advogado do ex-político, Rodrigo Falco, voltou a argumentar que não há provas de crime contra Henri e que os jurados podem estar contaminados pela opinião pública.
Não aconteceu um crime. Se nós excluirmos toda a parte de predisposição, de opinião pública, do que foi efetivamente trazido, principalmente pela assistência de acusação, e se basear, e os jurados se basearem exclusivamente nas provas produzidas, aquilo que é legítimo nós teremos uma absolvição de ambos.
O julgamento deve ser concluído nessa quarta com os debates entre acusação e defesas. Os trabalhos devem se estender pelo dia inteiro. No final, os 7 jurados, 5 homens e 2 mulheres, votam e decidem pela condenação ou absolvição. Em caso de condenação, a magistrada Elizabeth Machado Louro, que preside o júri, é a responsável por fixar a extensão das penas. Com a colaboração de Gabriel Freitas, do Rio de Janeiro, Diogo Bugalho.
00:52, espaço aberto agora para o Bernardo Melo Franco, na conversa com a Cássia Godoy e o Carlos Alberto Sardenberg.
Bernardo, em áudio e vídeo, vai nos comentar um aspecto do tarifaço aí e as suas repercussões políticas. Bernardo.
Pois é, Sardenberg, a gente está falando muito, né, e o ouvinte do CBN Brasil está acompanhando as repercussões econômicas do tarifaço. São repercussões relevantes, né, que podem atingir uma série de setores da economia. Mas eu queria chamar a atenção aqui, nesse nosso quadro, para o impacto político dessa medida anunciada ou preparada pelo governo Trump e anunciada na madrugada dessa terça-feira. Esse tarifaço, esse novo tarifaço, Sardenberg, ele já entra imediatamente como um tema central da campanha presidencial. E agora há pouco, durante uma agenda no estado de Goiás, o presidente Lula acusou a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele usa a expressão, os filhos do Bolsonaro, de traidores da pátria, pela articulação, suposta articulação, desse novo tarifaço. Isso foi durante um discurso, uma solenidade, né, que tratava de outros assuntos, mas o Lula aproveitou para dar esse recado. E, em contrapartida, o Flávio Bolsonaro, que está fazendo agenda em Minas Gerais, está tentando ali uma estratégia defensiva, dizendo, né, em entrevistas para rádios, que não pediu o tarifaço, que, pelo contrário, num encontro recente com Donald Trump, teria pedido para que as empresas brasileiras não fossem alvos de novas tarifas. O problema do Flávio, Sardenberg e Cássia, é lidar com o que ele mesmo já falou. Ele mesmo falou no ano passado, né, no capítulo 1 do tarifaço, aquele de 50% sobre todos os produtos brasileiros, o Flávio disse que os patriotas de verdade tinham que agradecer ao presidente Donald Trump. Chegou a dizer ali que teria sido uma providência divina, né, a decisão de aumentar as tarifas sobre as exportações brasileiras, porque isso, na visão dele, ajudaria a tirar o seu pai da cadeia. Então vejam como é que a gente falava semana passada que o Trump tinha inaugurado a sua interferência nas eleições brasileiras. De fato, agora ele tende a ficar cada vez mais como um personagem central aqui no debate político brasileiro, mas dando também essa munição, esse arsenal para o governo federal. É claro, gente, que uma medida dessa natureza que pune a economia brasileira, né, que pode impor prejuízos a empresas brasileiras, ela tem um efeito negativo para o governo, portanto, para o presidente que está disputando a reeleição. Né, se subir preço de produto aqui, se as exportações caírem, né, se houver desemprego, tudo isso vai apresentar uma conta para o presidente Lula. Mas no momento em que a família Bolsonaro se associa a essa medida contra o Brasil, claro que ela também vai passar a responder politicamente pelos efeitos dessas tarifas.
Agora, aparentemente, o Flávio Bolsonaro aprendeu a lição, né? Porque ele apressou-se hoje a dizer que não tem nada a ver com essas tarifas, que ele é contra essas tarifas, que ele pediu expressamente que o Brasil não fosse tarifado. E se pediu mesmo, não foi bem sucedido, né? Porque veio a tarifa. E além disso, tem um outro aspecto, né, Bernardo? É que essas tarifas não foram impostas pelo Trump numa decisão unilateral, né? Foi resultado de uma investigação comercial que vem já desde do ano passado, né?
É verdade, Sardenberg. Agora, se o Flávio pediu para não baixar a tarifa e baixou, é sinal de que ele não tem o prestígio que ele gosta de alardear na Casa Branca, né? Mas a gente tem que entender essa fala do Flávio Bolsonaro hoje como uma fala defensiva, né? De alguém que está percebendo a repercussão negativa para ele nas redes sociais, né? Onde passou a ser usado, inclusive, o termo tariflávio, associando o tarifácio com o Flávio Bolsonaro. Isso, claro, da militância petista, da militância pró-governo, mas a gente sabe que a rede social hoje é o terreno onde se dá o embate político. Agora, Sardenberg, se por um lado é verdade que esse tarifaço não é uma decisão unilateral do Trump, pessoa física, né, como ele fez no primeiro tarifaço, levando aquela tabuleta dos países. Por outro lado também, é muito fácil ver no relatório do Escritório de Comércio uma série de acusações injustas ali ou de fatos distorcidos para justificar essa medida. Por exemplo, os americanos citam 20 vezes, nesse documento divulgado hoje, citam 20 vezes o PIX. Quer dizer, eles abrem uma batalha contra o PIX. E o que está por trás disso? O fato de que o PIX se tornou o principal meio de pagamento usado no Brasil e que ele impõe prejuízos ou reduz os ganhos de empresas americanas, né, que administram o meio de pagamento, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay. Então, a gente tem que entender isso dentro daquele contexto já conhecido de protecionismo do governo Trump, quer dizer, usar as tarifas como instrumento para desequilibrar a balança e defender as empresas americanas. Tem acusações contra o etanol, que a gente sabe que é usado aqui no Brasil há muito tempo, já desde lá dos anos 70, para baixar os preços da gasolina, dos combustíveis. Tem acusações no campo da propriedade industrial, especialmente no setor biofarmacêutico, e a gente também sabe como os americanos não engolem até hoje a lei dos genéricos, né, a quebra de patentes nesse setor, né, que vem lá do governo Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, tem uma acusação ligada ao desmatamento ilegal. E essa aí, Sardenberg e Cássia, claramente é uma balela. Porque se a gente pega os dados dos últimos anos, o Brasil conseguiu reduzir em 3 anos 50% do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, ao justificar esse novo tarifaço, o Trump apresenta um retrato como se o desmatamento estivesse em alta, quando na verdade ele está em queda. É um pouco aquilo que a gente viu quando o Trump dizia que os americanos tinham déficit com o Brasil e na verdade tinham um grande superávit.
Só para deixar claro, né, o PIX é de 2020, né? O PIX foi lançado em novembro de 2020, ainda no governo Bolsonaro e na gestão do Roberto Campos como presidente do Banco Central. Aliás, o Flávio Bolsonaro está batendo nessa tecla para dizer que eles não têm nada com isso, com essas críticas aí ao PIX.
Mas o PIX hoje, Sandberg e Cássia, é uma das coisas mais populares no Brasil.
Fale
mal da seleção brasileira, mas não fale mal do PIX.
Pois
não. Quando se ataca com o PIX, certamente a reação vai ser forte por aqui.
Não, é evidente. E é algo que, desde que foi introduzido, nós estamos em 26, né? São 6 anos já de funcionamento, e 6 anos de funcionamento sem qualquer grande problema, né? Teve problema aqui, ali, falou e tal, não sei o quê, mas funciona perfeitamente bem, né? E é um êxito, né, do Banco Central Brasileiro.
Bernardo Melo Franco, conversando com a Cássia Godoy e com o Sardenberg. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A Febraban saiu em defesa do PIX nesta terça-feira após o sistema de pagamentos instantâneos ser citado em uma investigação comercial dos Estados Unidos. A apuração pode resultar em tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Em nota, a entidade afirmou que o PIX não é um produto comercial, mas uma infraestrutura de pagamentos que amplia a concorrência e facilita transações financeiras. Na visão dos Estados Unidos, o PIX pode representar uma desvantagem considerada por eles injusta para o comércio americano. A nova concessionária dos trens do Rio de Janeiro rompeu o contrato com a Planner Corretora. A empresa é investigada pela Polícia Federal no escândalo envolvendo investimentos do Rio Previdência no Banco Master. O consórcio Nova Via Mobilidade assumiu oficialmente a operação do sistema ferroviário da região metropolitana do Rio nesta semana. Segundo a PF, a corretora intermediou aportes de R$510 milhões ao banco de Daniel Vorcaro. O governo dos Estados Unidos está monitorando a delegação do Irã na Copa do Mundo. De acordo com o secretário do Estado, Marco Rubio, Washington não permitirá que as pessoas com ligações à Guarda Revolucionária Islâmica se infiltrem no grupo. O serviço militar é obrigatório no Irã, mas jogadores de futebol nascidos no país podem ingressar em times ligados aos militares por meio de isenções esportivas. Uma das duas exceções na seleção é o atacante Mehdi Taremi, destaque do time que serviu na Marinha iraniana por 2 anos. O presidente da Federação de Futebol do País Persa disse que todos os jogadores receberão vistos sem qualquer problema. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:03.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para o nosso papo semanal com o professor e economista Gilberto Braga, CBN valorizando seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, tudo tranquilo comigo e com você, Paulo Henrique Galvão.
Mais ou menos, né, Gilberto? A gente estava aqui já meio que esquecendo das tarifas do Trump. Aí o ministro da Fazenda já deu um indicativo aí de que o negócio poderia voltar e não deu outra, né? O Trump anunciou essa semana tarifas. Queria que você falasse um pouco do impacto dessa medida, o tamanho dessa decisão aí dos Estados Unidos para a nossa economia, Gilberto.
Bom, para quem não está por dentro, né? Houve um relatório de um escritório de representação comercial, em inglês é USTR, que fixou, recomendou uma sobretaxa, né, uma tarifa de 25% sobre produtos e mercadorias brasileiras vendidas para os Estados Unidos. É um pouco diferente daquilo que aconteceu no ano passado, Galvão, porque no ano passado era quase que indiscriminado. Depois houve aquela flexibilização, a justiça considerou as medidas ilegais para todo mundo. Mas há um ano atrás, precisamente em julho do ano passado, o presidente Donald Trump tinha pedido para essa agência de representação comercial fazer um estudo aprofundado. E eles entregaram o relatório agora e foi uma grande surpresa, para não dizer que foi uma bofetada na cara do governo brasileiro, porque existia também, além desse estudo, desse escritório, uma negociação, um grupo bilateral que tinha sido combinado entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, Galvão. E eles estavam negociando, e uma das condições que, na última visita, recente visita do Lula lá à Casa Branca, era no sentido de que esse relatório dessa agência de investigação americana não fosse revelado e não trouxesse qualquer consequência. E aparentemente tem aí uma certa confusão, um paralelismo, ou seja, algo superposto, que a negociação não acabou, a tal da comissão, o grupo bilateral continua conversando, mas esse escritório de representação comercial, o STR, né, em português, ele apresentou o seu relatório que diz que há práticas irreparáveis
que de alguma maneira acabam com que prejudicam a economia americana, e por conta disso eles podem sobretaxar a economia brasileira. Então, resumindo, é uma proposta, essa proposta tem um calendário. Nessa terça-feira foi apresentado aí o relatório. Ele fica um mês inteiro, até o dia 30 de junho, em discussão aberta. As pessoas podem se manifestar, mandar os seus comentários, as suas críticas, sugestões, apoios, e certamente o Brasil vai atuar. Depois, no dia 6 de julho, existe uma audiência pública com os responsáveis por esse relatório, e ali eles irão fazer uma espécie de coletânea de tudo que foi colocado, prós e a favor, e vão referendar o relatório ou não. A tendência é que seja referendado, e uma vez confirmado, entraria em vigor no dia 15 de julho de 2026, Galvão. Então existe ainda aí cerca de 45 dias pela frente para o governo tentar, seja politicamente, diplomaticamente, economicamente, reverter essa decisão. E o curioso, né, é que alguns produtos que no ano passado foram fortemente sobretaxados ficaram de fora dessa lista. De acordo com os dados oficiais divulgados nesse último dia pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior, apenas 21% da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos sofrerão essa sobretaxa se ela for de fato confirmada. O que significa dizer que a maioria dos produtos, e aí está o café, a carne bovina, os chás, o suco de laranja, as frutas in natura, cereais, sementes, peças automotivas, aeronaves e peças de reposição para aviões, produtos químicos, farmacêuticos, fertilizantes, isso tudo não entrou na lista. Por isso são 75 páginas, só para a gente ter uma noção, de exclusão. Sim. De produtos brasileiros que não serão sobretaxados por esse relatório. Mas é algo incômodo, né, Galvão?
Ah, muito. E eu queria saber de você se realmente eles têm razão para toda essa grita, porque estou dando uma olhada aqui, eles acusam o Brasil de adotarem práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. Só que se a gente pega os dados dos últimos 10 anos, por exemplo, os Estados Unidos têm um superávit na balança comercial, se a gente pensar só em bens, de 90 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil está comprando muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos comprando do Brasil. Eles estão com superávit de 90 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Se a gente incluir os serviços, né, questão de turismo, de royalties, esse superávit dos Estados Unidos sobe para 257 bilhões de dólares. Ou seja, com toda essa vantagem no comércio bilateral, os Estados Unidos têm razão em fazer esse tipo de reivindicação, alegando inclusive desmatamento ilegal, combate à corrupção por parte do Brasil, Gilberto?
Bom, economicamente não existe nenhuma dúvida de que o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos. Então, a balança comercial é favorável para eles, né? Se a gente imagina aquela balança de feira, de dois pratos, de um lado está o Brasil, do outro lado está os Estados Unidos, fica mais pesado do lado deles e mais leve do nosso lado. Então não é muito por aí. Entretanto, esse relatório é baseado numa tal lei de comércio lá da década de 70, mais precisamente de 1974. E lá eles podem efetivamente, de acordo com a legislação de lá, ou seja, é a lei americana, tomar medidas de retaliação, de alguma maneira de criar restrições a qualquer coisa que prejudique a economia americana. E aí existe uma certa confusão, porque, como você mencionou, Galvão, eles pegam questões de natureza que não são necessariamente de comércio, né, de economia, e misturam isso tudo. E aí eles dizem, olha, o Brasil não combate o desmatamento, então a gente vai aqui criticar por causa disso.
Isso aí prejudica a economia indiretamente do mundo como um todo, porque não se preservam as matérias-primas, os biomas e etc. Existe uma discussão sobre etanol, que o Brasil favoreceria alguns outros países, dá tratamento diferente e não permite que os Estados Unidos tenham o mesmo tratamento. Diz que o Brasil dá um tratamento especial para a Índia e para o México e combate o PIX. O que está por trás disso? Existem bandeiras de cartão de crédito, débito, que são conhecidíssimas e muito utilizadas no mercado brasileiro, que são com sede nos Estados Unidos ou com controle acionário norte-americano, né? Então, isso é um aspecto. Eles falam da pirataria com relação ao direito de propriedade intelectual, né? Em relação a marcas e patentes, falsificações, especificamente esse comércio de rua, comércio aí das ruas populares pelo Brasil afora, que fazem cópias descaradas de produtos cujas patentes são controladas pelos norte-americanos. Falam também do combate à corrupção, que seria fraco no Brasil, que seria um país com alto grau de corrupção, e as ações de mediação, de remediar ou de combater, de evitar, de punir, seriam muito fracas na visão americana. E, por último, eles reclamam até de decisões do Supremo Tribunal Federal, que, de alguma maneira, impuseram restrições ao funcionamento de big techs, ou seja, dessas grandes redes de internet americana, que foram, por decisões judiciais, obrigados a tirar postagens, restringir, seguir decisões impositivas de natureza jurídica da legislação brasileira, e que para eles isso atrapalha os negócios americanos. Então, existe uma grande confusão qualitativa que justifica a punição ou justificaria que medidas econômicas sejam adotadas, Galvão.
Ainda que, de certa forma, em alguma medida eles tenham razão em alguns desses aspectos, o que nos parece é que é muita intromissão em assuntos domésticos brasileiros e talvez aí a utilização desse tipo de alegação como subterfúgio para colocar ainda mais vantagem para o lado deles nessa relação bilateral, não é, Gilberto?
Isso é complicado e isso chega no momento que a gente não pode desassociar de polarização política, né? Existem, obviamente, aqui dois candidatos que disputam, né? Um pré-candidato, para ser mais exato, que é Flávio Bolsonaro, e o presidente Lula, que também é candidato à reeleição, vai ser confirmado pelo PT. E então a gente tem uma polarização ideológica nesse discurso. Então a reação do governo brasileiro, oficialmente soltou uma nota na terça-feira, foi no sentido de responsabilizar a família Bolsonaro e de tentar colar no seu opositor essas potenciais medidas que seriam confirmadas no mês que vem, e de maneira a desgastar a imagem do Flávio Bolsonaro. E, por outro lado, Flávio Bolsonaro dizendo que é incompetência do governo, que o presidente foi lá, tirou retrato lá com o presidente americano e no final não evitou a sobretaxa. E ele também divulgou que teria feito um pedido para que as medidas não fossem adotadas. Assim como o presidente Lula diz que também vai ligar para o presidente Donald Trump para tentar reverter esse relatório do escritório de representação comercial dos Estados Unidos.
É engraçado, então, Gilberto, desculpa te interromper, é que o discurso do Flávio agora é exatamente o oposto do irmão, o Eduardo Bolsonaro, porque nas primeiras tarifas ali, o Eduardo Bolsonaro trouxe para ele, para a família Bolsonaro ali, a motivação, como se isso fosse um bem. E aí, quando perceberam que a coisa era ruim para a nossa economia, ruim para o Brasil, ruim do ponto de vista político, agora eles vem com outra narrativa, né?
Na verdade, é a politização dessa questão. Se for confirmado, quem vai pagar é o povo brasileiro. Alguns setores serão bastante afetados, né? As áreas mais prejudicadas da economia
alguns setores de máquinas e equipamentos que vendem produtos para os Estados Unidos, sobretudo médias e pequenas empresas, os produtores de madeira, né, de compensados, de esquadrias de madeira, toda a área de papel, celulose, toda a indústria de calçados, a indústria moveleira, né, o Brasil exporta muitos móveis, seja de madeiras ou mistos, né, para os Estados Unidos, e toda a parte de peixes e crustáceos, né, de pescados, de uma forma geral, seriam afetados. Então, esses setores e essas economias, os trabalhadores desses segmentos serão bastante prejudicados. Agora, o que a gente tem que lembrar, Galvão, é que no ano passado a gente teve muita criatividade e as perdas acabaram que foram muito menores daquelas que se imaginavam quando a gente conversava aqui na coluna e os especialistas davam palpite. Então, o Brasil conseguiu diversificar, abriu novos mercados, vendeu para a China, para a Índia, para outros países. Então, eu acho que, apesar de ser uma notícia ruim, ninguém quer, eu acho que tem ainda um processo de negociação, mas existe também a possibilidade de abertura de novos mercados para esses setores que serão afetados caso a medida seja confirmada.
Muito bem, professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando o seu bolso, ouvinte CBN. E Gilberto, desejar para você uma ótima semana, aliás, um ótimo mês de junho, porque devo avisá-lo e aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que nas próximas semanas, Clauson Dutra estará tomando conta aqui do CBN Madrugada, estarei em férias e volto no mês de julho, combinado?
Paulo Henrique, você vai para os Estados Unidos, para o México ou para o Canadá assistir a Copa?
Olha, Gilberto, eu vou te dizer que eu gostaria muito, viu? Eu tinha muita vontade, sabe que eu tenho 57 anos de idade e não assisti uma Copa do Mundo ainda. E eu estava meio que me programando, justamente programei as férias para esse mês de junho, porque eu tinha vontade de assistir a Copa. Só que o que aconteceu? Os Jogos do Brasil, todos nos Estados Unidos, e eu me recuso simplesmente a pagar, sei lá, R$2.000, R$3.000, se eu for com a minha namorada para os Estados Unidos, para tirar um visto para chegar lá nos Estados Unidos, né? E o clima lá também não está muito bom, não, né? Então, se os Jogos do Brasil fossem no México ou no Canadá, esses primeiros jogos que dá para a gente programar, eu acho que eu estaria lá. Mas, como não aconteceu isso, vou assistir no conforto do meu lar.
Eu acho que com R$2.000, R$3.000 dá para comprar uma bela TV dessas de tela gigantesca para gritar gol em casa, né?
Exatamente.
Boas férias para você, amigo. Tudo de bom e vamos para frente, né? Brasil nas cabeças.
É isso aí. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Uma e 19, já que estamos falando de Copa do Mundo, né, Ricardo Garcia? Vamos chamar a Isa Morena. Tem informações aí sobre as camisas da seleção brasileira. O pessoal tá buscando aquelas retrôs, mesmo porque a desse ano custa mais de R$700. Se for querer aquela camisa do jogador, mais de R$700. Aí fica difícil, hein?
Há poucos dias do início da Copa do Mundo, a busca por camisas da seleção brasileira aumenta. Mas, neste ano, a procura não é somente pela amarelinha que será usada pelos convocados por Carlo Ancelotti. Camisas produzidas nas 5 edições em que o Brasil ganhou o título e em estilo retrô têm sido buscadas cada vez mais pelos torcedores. O empresário Luiz Quedinho afirma ter optado pelas blusas vintage por lembrarem de tempos vitoriosos da seleção.
Decidi comprar a camisa retrô da seleção porque a gente tenta resgatar a melhor fase da seleção brasileira. O modelo retrô faz esse tipo de resgate, né? As boas lembranças do nosso futebol.
As golas polo das blusas de 1958 e 1962, a simplicidade da que vestiu o esquadrão de 1970 e até as mais largas no estilo de 1994 e 2002 são algumas das características mais marcantes mencionadas por quem busca as camisas. Vini Martins é dono da Trox Casual Club, loja especializada em vender camisas de futebol antigas. Ele conta que a procura pelas amarelinhas retrôs tem aumentado na medida em que se aproxima a estreia do Brasil na competição. O empresário deu dicas para quem quer garantir uma camisa vintage, mas sem cair em golpes ou pirataria.
Primeiro tem o código global das etiquetas, que tem que bater com o código que aparece na internet, né? Você digita lá no Google o código da Nike, tem o seu próprio, Adidas, a Puma. Agora, quando não tem o código, aí vai dar percepção do colecionador. Tem muita camisa original que é, a gente compra aqui, que são removidas as etiquetas, a gente sabe que é original pela costura, pelo tecido, pela malha.
Além da lembrança das vitórias da seleção, outro fator levado em conta na hora de comprar a camisa tem sido o preço. O estudante Ronaldo Filho abriu mão de comprar a blusa desse ano e preferiu uma que remete à Copa de 1994 para poder caber no bolso.
Eu decidi comprar uma camisa retrô da seleção pelo simples fato de estar muito caro atualmente as camisas atuais da seleção brasileira, né? Eu gostei muito dos dois modelos, tanto da azul quanto da amarela, mas eu tava pensando em comprar a amarela, só que é preço muito elevado.
Enquanto as camisas atuais podem chegar a valer quase R$ 800,